acaso você saberia o que acontece quando fundimos Catum?
Catum?
Um cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum. Um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental. Sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Let's go, party!
A mais um Catum Plus.
Perdeu a graça já, que ninguém vai ser disso.
Você segura pra não rir, mano?
Não, não segurei, mano. Já é porque, cara, você sabe que a piada ela vem de ser algo inesperado, né? E agora é um negócio totalmente esperado já.
Você vê. Até a hora que eu vou fazer um falsete ao invés desse plus mongo. E aí você vai ser surpreendido. Essa que é a ideia. A ideia é gerar, tipo assim, você surpreende, aí você gera um costume, aí você surpreende de novo, entendeu?
Exato, mano. Como diria Naruto, mano, esse é meu jeito ninja.
Olha só. Tava esperando a hora que você ia emendar a sua frase.
Cara, eu lembrei agora, mano. Eu tava esquecendo, velho. Mas aí veio o Narutão na cabeça e
Narutão,
esse é meu jeito ninja.
O Narutão sempre salvando o nosso dia, né? Estamos aqui. O Eru Marques também tá aqui, ele que vai sair da faculdade.
Caralho, bicho, de onde vocês tiraram
isso, caralho? Tá tudo certo, Mike. Você não tem nota, mas tá tudo certo.
Se fuder, meu parceiro.
Você viu que um vai se fuder carinhoso, né? Um vai se fuder, meu parceiro.
Se fuder, meu parceiro. Caralho, isso puxa um carioquês, né? Forte, né?
É, mano, não pode ser mais carioca que isso, né?
Não, pra ser mais carioca que isso, só se ele tivesse levado uma carteira embora.
Exato.
Ah, ela tá aqui comigo.
Ô, louco, caralho, mano. Você não vai ganhar nada, tá ligado, né?
Eu sei, é carteira de artista, porra nenhuma.
Carteira de artista não tem porra nenhuma, é igual a carteira de trabalho, também nada, né?
Não, mas a artista nem precisa de carteira de trabalho, né, mano?
Ela não é trabalho também?
Pior que você não tá completamente errado não, viu?
É porque a maioria é PJ, né?
É. Na verdade, tipo assim... Hoje em dia eu trabalho assim, por contrato papel e e-mail, tá ligado? Não tem nada.
Contrato verbal, mano, igual o contrato do. Daquele maluco que era do Atlético Paranaense, jogando São Paulo.
Mano, não é assim.
Marcos Guilherme, mano. Marcos Guilherme e o São Paulo tinha um contrato verbal com ele até o final do ano. Aí o Atlético falou assim, ah, beleza, a gente quer ele agora. Ah, mano, se o contrato verbal, pô, mano, a gente pode só desmentir o que a gente falou.
É. É foda. Mas eu
não sabia que foi assim, mano.
Foi assim.
Caramba, parabéns. É. Parabéns por esse acordo aí.
Mas só uma coisa, fica aqui a dica. Você não precisa ter um MEI nem nada do gênero. Na verdade, é bom você ter um MEI, você ter alguma coisa do gênero, pra você trabalhar como freela e tudo mais. Mas eu conheço muito artista, inclusive artista que trabalha pra fora, que nunca teve nenhuma carteira de trabalho nem nada. E que nunca fez nada do tipo, não é que seja uma necessidade, mas você precisa de um salvaguarda caso aconteça algum trambique da empresa. E-mail com assinatura, coloca e-mail com sua assinatura e tudo mais, vale como prova de contrato, tá? Então se você mandar o e-mail tem seu nome, sua assinatura, tem o nome do cara e tudo mais, tipo assim, se você acerta os valores, acerta o seu contrato, que seja por e-mail, você consegue... comprovar aí e pedir seu dinheiro e tudo mais, então...
Olha aí, dicas de...
Você vê.
Caralho, mano. Quase um jurista aqui, né, cara?
Você vê, que coisa. É porque já tentaram me passar a perna várias vezes, né, mano? Mas...
Calma, cara, vou te pagar,
mano,
porra.
Tipo assim, alguém já te contratou pra ser, tipo... Com certeza alguém te contratou pra você desenhar alguma coisa, fazer algum logo,
sim,
certo?
Sim.
O cara já te pediu pra desenhar um bagulho muito idiota?
Uhum.
Tipo assim, eu lembro que eu escutava o MRG e o Afonso Solano, ele também é...
É,
não trabalha, né? É desenheiro, né?
É, exatamente.
Aí ele falou que uma vez ele teve que fazer um desenho de uma logo que era de negócio de água, só que o cara tinha que desenhar um negócio que parecesse que a água é potável, tá ligado? Ele não conseguia, tipo, chegar nisso, porque era um bagulho muito idiota, tá ligado?
Sim.
Você já foi... Me pediram pra você desenhar um negócio muito idiota?
É, já me pediram pra desenhar um pote que parecesse cromado, mas o pote tinha que ser vermelho. E...
Show!
E assim, era flat.
Eu imagino um bagulho meio
não,
vermelho
mas é...
cromado.
Não, então, o problema é o seguinte... É, se for cromado, significa que é cor especial. Se é cor especial, não serve pro seu logo. Tipo, seu logo não pode ser só cor especial.
É, é verdade. Isso faz sentido.
Tipo, e assim, o problema é parecer cromado num bagulho flat. Porque eu mostrei assim, ah, eu pior, eu já pediram, fiz logo, é um potinho, só um pote. Saca, era tipo, peguei o outline de um pote de cozinha e fiz, tá ligado? Nada demais, ganhei R$2.300, inclusive. Negócio maravilhoso.
Show!
Mas, não, deu um trampo do caralho. Eu fiquei 2 semanas mandando e voltando porque ele não gostava da fonte. É.
Ah, para de reclamar, mano. Ganhou dinheiro sem trabalhar.
Não, trabalhei. Eu, tipo assim, na real.
Existem controvérsias. Né?
Não, existem controvérsias. Não, que nem eu tô fazendo uma splash art agora que demanda, sei lá, 40, 50 horas mínimo. É, tipo assim. Se bem que eu ganhei, tipo assim, eu tinha que terminar agora, mas foda-se. Anyway. Às vezes você tem que fazer, e aí você tem que dar um jeito de conversar com o cliente e tentar fazer com que ele entenda o ponto do que você tá falando, sabe? Tipo, olha, eu tô fazendo isso aqui, não dá pra ser cromado. Você faz... Aí o que eu fiz? Eu fiz ele flat, bonitinho e tal, fiz uns detalhes em negativo, né, branco e tal, pra parecer que fosse cromado, só pra simular o brilho, o cara aceitou. Eu falei, ah, se você quiser, tiver dinheiro, você paga a cor especial e você faz. Fiz as
Mas
versões do manual da marca, tranquilo.
Esses bagulhos de a pessoa não trabalha, não vale só pra desenhista, a gente tá fazendo uma zoeira aqui. Mas teve uma vez que o professor chegou pra mim, tipo, ele falou que um aluno dele, tipo, professor de ensino médio, na verdade foi de cursinho, ele falou assim, professor, você só dá aula ou você trabalha também? Tipo, o cara perguntou na moral pra ele, tá ligado?
Ah, cara, é. Mas tu acha que eu tô fazendo, tipo, tô fazendo história pra ser professor pra quê? Pra não trabalhar.
Exato.
Mas o pior é que esse é o meu segundo trabalho, eu dou aula de desenho, né? Então, tipo...
O cara não trabalha 2 meses.
Inclusive, se você aí interessado da Zona Sul de São Paulo tá a fim de um professor particular de desenho, estamos aí, mas eu só tenho 2, 3 dias livres na semana, então...
Lucas, então eu respondi meio que nem o de Vasco?
Não.
Uma pena. Mas, respeitarei um pouco mais.
É, mas ok. E, inclusive aí, se você, ouvinte do Catão, se você tá interessado em saber mais sobre a profissão de ilustrador ou freela, que seja, como artista, falarei mais insights do que já falei, inclusive, nos audiologs. E se você quiser, é só pergunta que eu respondo aí tranquilamente, não é nada demais. É, tem muita coisa, muita história nesse meio aí.
Eu visito o blog do Divasca, vale a pena, sim.
Mas, só. E isso é uma coisa engraçada, Fábio Faria. Eu não passei por muito problema, porque eu já trabalhava há muito tempo já, quando eu comecei a trabalhar com arte. Então eu já lidava muito com esse tipo de coisa antes. Então eu pulei parte da etapa que ia sofrer com o cliente.
Então tu já sabia dos trambiques?
Já, cara, eu trabalhei com contabilidade, trabalhei de atendente, trabalhei com um monte de coisa zoada. Inclusive, mano, eu tenho 10 anos de carteira de trabalho, surpreendentemente, apesar de eu não trabalhar, né? Tenho 10 anos de carteira de trabalho. Então, pulei as etapas. Mas
caralho,
tem
mano,
muita merda no processo. O quê?
Daqui a pouco se aposenta, olha aí.
Daqui a pouco me aposento, hein, mano? Você vê. Na verdade, assim, 10 anos, mas faz agora... Faz um tempo já, faz uns anos já que eu não tô... Que eu tô trabalhando só com freela, né? Vamos ver. Tudo certo, é isso aí. Insights de produção, insights de trabalho, coisa louca. Vamos passar, porque...
É bom, a gente tem que comer tempo porque não tem muita notícia, né?
É, exatamente, é bom.
Ô, Fábio Faria, como tá as perspectivas na sua profissão?
Que profissão, mano? Mano, pelo menos o cara tem um negócio que mal e mal dá pra chamar de trabalho, mano. Aqui não tem perspectiva de conseguir trabalho, entendeu? Então,
Mas você não tem nenhuma área que você vê assim, não, vou fazer biscoito. Eu não sei, mano.
A área tem, mano. O bagulho é que não... É que se eu não fizer metafetamina, não vai ter gente, não tem, vai ter como ganhar dinheiro, entendeu?
Mas você não tá no bagulho, tipo assim, engenheiro, todo mundo que faz engenharia, na real, para num cubículo trabalhando, tipo assim, em escritório sem fazer o que estudou?
Depende da pessoa, né? Mas pode ser, mano. Mas eu tô achando que é uma boa ideia. Esse negócio aí, mano.
Não é questão, mano, de ser ruim,
muita
ou não.
Responsabilidade, mano. Fica trabalhando no escritório mesmo, é da hora.
Mas
Mano, meu sonho de criança é trabalhar usando terno.
Olha só.
Aí tu foi pra química, cara.
Exato, mas dá pra. É, mano.
Só ir pro escritório.
Hoje tô começando a achar uma boa ideia esse negócio de trabalhar em escritório, trabalhar como vendedor. Tá interessante.
Já. Cara, eu tenho uma prima que ela é engenheira química, se formou e tal na UFSCar. E ela... Cara, ela tá trabalhando com gestão agora, em empresa só. Empresa relacionada...
Sim, a maioria vai pra essa área, na real.
É. Ah, não, mas é o que eu falei, tipo assim, não é de zoeira, não é diminuindo o trabalho nem nada, não é questão de seu trabalho melhor ou pior. É questão de que, tipo assim, boa parte da galera...
Mas a questão é o trabalho que tem.
É, entendeu? Exatamente. A área da engenharia é uma área que, tipo assim, tem... Tá super lotada nas funções que são... mais altas, ou que são as funções, tipo assim, de campo,
as,
né?
Funções que você aprendeu, né? Tipo,
é, tipo, de construção e tudo. Tipo, você é engenheiro mecânico. Cara, vai ser difícil você trabalhar literalmente com um projeto mecânico, né? Tipo, não tem muito, assim. As empresas já têm esses caras e hoje em dia elas estão demitindo muito, inclusive.
E esse, tipo, é um cargo de muita responsabilidade pra um cara que recém se formado, tipo, assumir, tá ligado? Então, dificilmente... Sim. Esse cara vai poder conseguir fazer isso quando ele acabou de sair da faculdade, né?
Sim. É porque, que nem, a minha área, ela é bem diferente porque é muito maleável, né? Então, o cara que trabalha com arte, assim, o cara que é concept artist, ele pode trabalhar em vários meios e de meios diferentes. Você pode ter, inclusive, numa equipe, vários concept artists só porque eles fazem coisas diferentes, tá ligado? Tipo, independente. Então é uma área que, inclusive agora, ela tá crescendo mais, tá ligado? Você vê aí pelo dinheiro que faz os filmes, né? Tipo, ela cresce cada vez mais. Então, né? Até falta profissional em muitas áreas. É... Agora, a engenharia é uma área que satura pra caralho. Então o cara sai da faculdade e tem que, né? Ir pro escritório, velho.
É, quem diria que o cara que tá fazendo engenharia tá se fudendo e o artista vagabundo tá se dando bem.
Você vê. Mano, eu mandei meu portfólio pra 3 estágios. O que pagava menos pagava 2.000 e pouco.
Fazendo bagulho cromado, mano.
Fazendo panela cromada.
Panela cromada.
Quem diria onde uma panela cromada te levaria? Você vê. Ó, mas o Fábio Faria, que eu vou
tá
te...
Tá se fudendo, hein, cara? Tá maior.
Ô Fábio Faria, eu vou te mandar umas vagas de estágio pra editor. Você tá afim? Tá afim?
Não.
Você não tá afim, mano? R$4.300, mano?
Não.
Ah, eu tô afim. Caralho, não, eu tô afim, serão.
É vaga de editor, mas é vaga de editor, precisa manjar de vídeo, precisa manjar de áudio, precisa manjar de After Effects.
Ah, mano, eu manjo de mentir, mano. Então,
eu manjo de assistir tutorial no YouTube.
É, caralho, mano.
Não, mas isso é o mais comum.
O tutorial no YouTube eu tô sabendo de tudo.
Não, mas você não precisa saber. Você precisa falar bem. Tipo assim, você precisa saber alguma coisa. Você precisa mostrar no seu portfólio algum bagulho pra mostrar que, tipo assim, nossa, isso aqui eu sei fazer.
Ah, mano,
só
roubo de alguém.
Não, eu faço os bagulhos pra você e você manda.
Beleza.
Tranquilidade.
Na hora. Porra, caralho, 4.300. Mesmo se o cara me demitir no primeiro mês, tudo suave, mano.
Não, mas o foda é que esses daí geralmente são, né, trabalho mais pra cara que tem conhecimento avançado no bagulho.
Mas é estágio?
Tipo, é estágio, mas a empresa...
É o estágio do cara que tem conhecimento avançado.
É o estágio do cara que tem conhecimento avançado.
4.300, mano, o cara pode chamar do que quiser, cara. É 4.300, tu tem 4.300 aí, cara?
Mas não é absurdo pro meio do 3D e de estúdio e tal.
Caralho, eu vou pra tua faculdade de Playboy, larguei a história, mano. Mano, caralho, 4.300, você é um estagiário, velho. 4.300, que pariu! 4.300, mas, cara, eu não vou ganhar 4.300 sendo historiador, bicho.
Só que aquele bagulho, o Eru, é, tem aquele negócio, é 4.300 sim.
Cara, vamos pro cast, pelo amor de Deus. Eu acho que esse tempo que a gente tinha que gastar mais, que já foi, né?
Já foi, já deu tempo, né? O Eru já tá chocado, tão chocado quanto com o Flamini, né? Não tem mais pra onde ir. Então vamos embora, vou subir a música e a gente vai. Então bora começar o nosso podcast de verdade, que a gente já enrolou bastante, né? Então vamos lá. A nossa notícia e única virou, vai ser praticamente um tema aqui, porque a gente vai fazer o que a gente faz bem. O que a gente faz bem aqui no Catum, Eru Marx?
Enrolar.
Também, eu já ia, eu esperava outra resposta.
Caralho, o cara cortou o raciocínio foda.
O cara cortou o raciocínio foda, né? Mas bem, o que, que a gente vai falar aqui? Nós vamos falar sobre o One Piece, exatamente. Porque o que a gente faz aqui é chupar o pau do Oda.
É isso aí.
É o que a gente faz bem. E a notícia é a seguinte: o Oda afirmou que o One Piece estava 80% já na sua história. 80%.
80% da história concluída? Será que é? Tipo, será que ele tá falando da história?
Então, no, essa que é a questão. Ele fala. O Oda, ele joga esses números mais pra jogar, né? Assim, porque ele falou 80%, ele não falou se a gente tem 80% de história concluída, ele não falou se a história que ele tem pronta, se a que já tá pronta. Ele fica meio que, né, aquele nebuloso ali do 80%, né?
Mas, ó, se a gente pensar que é o tempo de história, hoje o One Piece, ele completou aí na última semana aí 21 anos, certo?
Aham. Uhum.
Se a gente pegar o 20% que, são, que é restante disso, daria mais ou menos 5 anos e meio. E se você, alguém de vocês vê o One Piece terminando em 5 anos e meio?
Não, eu dou uns 10 anos.
10 anos acho que talvez seja exagero. Mas tipo, não, uns 8 eu acho que chega.
A gente fala 20. Mas ô Craig, eu tô falando 10 anos tendo em vista outras coisas. Porque a gente fala 10 anos, eu falaria bem menos que 10 anos se fosse One Piece nos seus 500 primeiros capítulos. Entendeu? Hoje, One Piece, ainda mais o Oda tirou algumas pausas, entendeu? Segura aqui e ali, sabe? Por, exato, tipo, de publicação mesmo, não da história. Porque se você for ver, por exemplo, esse último arco, a história andou bastante até, rápido, já estamos em um ano, tipo assim... Não é questão da lentidão da história, que eu não acho em nenhum momento, inclusive em One Piece. Mas, tipo, mais pelo ritmo de publicação. É comum, inclusive, vamos supor, chegando mais pro final da história, que ele, cara, tomou essas pausas de 3 semanas, sabe? Pra ir terminando, cara. Eu não duvido que seja isso, por isso que eu acho que talvez tenha ainda mais.
Sei lá, cara. Acho que ele só disse o número assim, mas falando, ah, cara, eu já... Fiz o setup de muita coisa aqui, pá. Acho que pra fechar. Pra o setup que eu fiz é de 80%. 20% vai ser pra fechar e pra algumas coisinhas que eu vou acertar e vou afunilar. Acho que só isso mesmo.
Mas é, cara, é que eu acho que é muito longe, tá ligado? Tipo, é. Sei lá, cara, tipo, na última saga lá, tipo, cara, o Luffy passou muito longe de conseguir derrotar um Yonkou, sabe?
Sim. Mas aí tem aquela
então,
questão...
Mas, assim, cara, passou muito longe mesmo, entendeu? Tipo...
Mas, o Craig, você não concorda comigo que o One Piece nunca foi sobre ter poder? Sobre...
Mais ou menos.
Não.
Tipo, eu não acho que a história bruto. É sobre isso, mas eu acho que isso é um fator importante pra que a história ande,
não,
entendeu?
Eu acho que, assim, a gente tem que saber diferenciar, por exemplo, o que é ser forte em poder bruto e como o Luffy ganha as lutas dele, que nem sempre é sendo o mais forte. É muitas vezes sendo mais criativo, é muitas vezes por outras questões, entendeu? É, o One Piece tem um jeito diferente de tratar a história do que outros shonen, tipo Naruto. Naruto é batalha por batalha. Não que isso seja errado, mas tipo, One Piece é muito mais de um contexto geral, sabe? É possível que, por exemplo, a Mama tenha um problema... Que a Mama tenha um problema, por exemplo, lá da doença dela com o doce, que ela não consegue ficar sem comer. nada diz que isso não seja, tipo assim, o Luffy ou seja o Chopper ou alguém da tripulação saiba como passar por. Tipo, o Sanji mostrou que talvez ele fosse capaz de ganhar dela com comida, tá ligado? Tipo assim, isso daí tá aí. E mais aquela a ideia que a gente viu nos capítulos de uma possível aliança entre Kaido e Big Mom, apesar de ter sido recusado.
Sei, cara, não sei. Sei lá, eu acho que, tipo, eu não vejo o negócio se resolvendo tão rápido, entendeu?
Não, eu concordo com
definitivamente
você.
Não vejo o negócio se resolvendo tão rápido.
Concordo que eu não vejo o negócio se resolvendo
ainda mais que, sem dar spoiler, na saga do Riveri, todo mundo achou que ele ia dar um monte de respostas e o que ele fez foi só abrir mais perguntas.
Sim.
Então, tipo, eu não vejo o negócio se resolvendo rápido, sabe? Mas é uma questão, sabe? É uma questão. E é engraçado isso, né? Porque, tipo, na maioria dos autores, a gente quer que a história se resolva o mais rápido possível. E nesse caso, tipo, cara, a gente tá num nível que a gente quer que o cara tenha o tempo... Tipo, tenha o tempo... Não que a gente quer que ele enrole ou... Ah, não, tipo, o mangá não pode acabar. Não, ele tem que acabar, mas ele tem que acabar no tempo certo. E pra mim, 5 anos não parece o tempo certo.
É, mas eu acho que é que nem... Isso é só uma estimativa, é mais de novo...
5 anos é o equivalente a 250 capítulos, mais ou menos.
Que é pouco.
Não, fora que o Oda não sabe contar, cara. O Oda foi o cara que falou que... Quando começou a série, achou que ia terminar em 5 anos. O Oda não sabe contar.
É, o Oda, ele acha que, tipo assim... O foda, sabe o que é? O Oda deve ter passado o Riviere, sei lá o que. Ele falou assim, pronto. Porque o Oda, claramente, acho que ninguém aqui tem dúvida, que ele já tem todo o plano da história dele pronto. Tipo assim, até pela forma com a qual ele constrói o One Piece, é de um cara que tem domínio da história que ele tem. Tipo assim, quanto a história, não tamanho. Tamanho é outra coisa. Às vezes você não tem noção. E eu falo do tipo de quem teve na produção de uma animação, assim, tipo assim... Você não tem noção, às vezes, de quanto tempo demora pra você contar determinada coisa, sabe? Tipo, você pode saber o que contar. Tipo, ah, eu preciso contar isso, isso, isso. Você arma tudo bonitinho. Você bota lá pra fazer e aí o que você achava que demorava 10 segundos, demora 2 minutos. Tá ligado? Tipo, isso acontece. E acontece com One Piece, sabe? É o que o Aaron Marques tá falando. O Oda fala que acha que vai demorar 5 anos e demora 30, tá ligado? Tipo, a história que ele tem no papel ali, ele pode achar que é rápido de contar e ele põe nas páginas e passa, tá ligado?
Sim.
Tipo, é aquele negócio, mas o que você falou é interessante, como a galera fica assim, nossa, não acaba rápido, sei lá o quê. Eu acho que não tem por que se preocupar, porque o Oda nunca acelerou One Piece demais e nunca segurou a história também, tá ligado? Tipo assim,
eu... Porque quem manda na Shonen Jump é ele mesmo.
Ele e o Togashi.
É. Não, é que nem assim, o Togashi, ele tem aquele bagulho, né? Tipo assim, se eles falarem assim, vou fazer de outro jeito, o que a Shonen Jump vai fazer? Falar não pra eles?
O cara pode falar assim, me demite que eu vou pra outra revista.
É. O cara fala, sou o Kasaniku, mano. É isso.
Mano, o cara, na hora que ele quiser, ele chega no presidente, no editor-chefe da Shueisha, baixa as calças e fala, chupa meu pau, meu pai. Porra, não tem como. O cara manda naquela lugar, mano. O cara é quase um primeiro-ministro do Japão, velho.
É verdade. Oh, cara, mas é real. O cara tem poder pelo simples fato de que ele é o criador de One Piece, velho. E assim, não tem o que fazer, cara. O cara domina o shounen hoje. Mano, depois que morreu Naruto e morreu Bleach, velho...
É, daqui a pouco ele entra lá no Palácio Imperial, vai dar tapa na cara do Imperador, velho.
Cara, velho.
O cara tá mandando, o cara tá nem aí.
Cara, não, é foda. Mas assim, o Kraven, entrando na discussão de tipo assim, putz, eu não vejo ele derrotando os 4 Yonkous. Na verdade, eu não vejo necessariamente o Luffy precisando lutar contra eles, tá ligado? Tipo, eu vejo, por exemplo, Barba Negra e o Kaido vai rolar, não tem jeito, tá ligado? Mas, tipo,
Kaido?
Mano.
Pô, mas aí ele derrotou já 2 Yonkous e um amigo dele, porra.
Caralho. Mas, tipo assim, o que eu tô falando...
Tá falando o Akainu, né?
Que Akainu, mano? Porra do outro Yonkou, mano, das bestas, mano.
Kaido, beleza. Mas, tipo assim, você falou, eu não acho que o Luffy precisa derrotar o Yonkous, mas tem que rolar a luta contra o Kaido e contra o Barba Negra. Aí já é, já é metade dos Yonkou, sendo que um é amigo dele, então...
Ah, mas o Barba Negra chegou ali pulando a janela.
O Barba Negra é amigo dele, mano?
Não, o Shanks.
O Shanks é amigo dele, sim. Não, mas quer dizer, não é questão. Mas é o que eu falei, o Fábio Faria. Eu não acho que ele precisa derrotar os quatro. Pode ser que ele passe pela Big Mom e pelo Shanks sem precisar lutar, tá ligado?
Concordo. Não, pelo Shanks acho que ele não vai lutar de qualquer forma. A menos que tenha as teorias aí, né?
Tem as teorias aí de que o bagulho pode dar ruim, né?
Tem a teoria aí do Shanks.
Mas eu acho que assim, é aquele negócio... Porque, por exemplo, a Big Mom tá cada vez menos... Tipo assim, a Big Mom tá puta, mas eu acho que assim... É outra história. Mano, o segundo...
Então, mas sabe o que eu achava? Eu achava que o Luffy ia... Caralho, meu Max não terminou, né?
Não. Mas, eu falei, vai falando aí que eu vou pegar mais.
Fala umas palavras soltas, que eu vou entender, a pessoa que lá entendeu.
Não, deixa quieto. Eu falo em off.
Você fala
off.
Tipo assim, dente, mochi, despertar, futuro.
Não, ó, eu vou falar assim, eu acho que o Luffy, ele ia derrotar a Big Mom indiretamente.
Ah.
Tipo, ele enfraqueceu muito o país dela, certo? Enfraqueceu muito. Tipo, ele derrotou dois dos capitães dela lá, sei lá, não sei como era, barões da comida, não sei.
Ou sim, comandos.
Derrotou
sim.
Dois, sendo que um já tava fora, que ele já tinha sido derrotado, sobrou só a uma, aquela que transforma a galera em suco.
Sim.
E tipo, isso foi noticiado em todo mundo. Eu achava que, tipo assim, ia começar a Riveri, o Barba Negra invadir o território da Big Mom, alguém invadir lá, entendeu?
Ah.
E essa pessoa que ia derrotar Big Mom. E faz total sentido, entendeu? Isso acontecer.
Sim.
Porque ela tá muito enfraquecida.
Mas enfraquecida é aquele negócio. Enfraquecida, ela ainda tem uma porrada de gente forte pra cacete, né?
Sim.
Não é bem enfraquecida. O que eu achei é que é o seguinte: o Luffy já lutou contra o segundo. Certo? Categoria era o segundo em comando e era o segundo mais forte, certo? Atrás da Big Mom. Então o Luffy já bateu pau a pau ali com o cara. Ganhou.
Mas, cara, existe uma diferença grande entre o Katakuri e o Big Mom.
Não,
cara.
Não, eu não tô falando. Tipo, Quarto, certo, você tá certo. É que assim, é o segundo em comando. Então significa assim, a frota do Luffy, pelo menos como frota, tá ali. Como frota, ok? Levando em consideração ainda que tem o exército que segue ele, né? O negócio que eu achei é, tipo, desse negócio de ganhar diretamente, eu tava realmente esperando que, por exemplo, fosse algo, tipo assim, nossa, o Sanji consegue derrotar ela com a comida, sabe? Que pra mim, eu ia gostar pra caralho. Eu ia achar foda demais, velho. Tipo, se fosse, tipo assim, todo mundo espera uma porradaria foda, sei lá o quê. E, mano, o Sanji ganha com a habilidade culinária dele, tá ligado? Tipo, e quase ganhou. Ele, tipo, impediu a Big Mom de continuar com o bolo, velho. Tá ligado?
Sim.
O que, vamos falar, foi foda. Eu achei foda, pelo menos. Eu sei que tem gente que só quer a batalhinha, mas... Né? Não é por isso que eu leio One Piece.
É, cara, eu não sei, é complicado. Tipo, eu não vejo a história terminando em 5 anos, acho difícil.
Não, eu não vejo.
Eu acho que ele errou esse cálculo aí, mano, mas é complicado.
Vamos mandar o Aeromax voltar. Então é isso aí, basicamente.
Pergunta, Aeromax, tem?
Ele não tá escutando ainda. Só pra constar. Mas eu concordo com você, Fábio Faria, que ele em 5 anos provavelmente não vai acontecer. Porque é pouco tempo. É a previsão maluca do Oda, mano. Ele não sabe o que faz. E o Iron
Man, eu fiz a conta que vai sair 250 capítulos, mas 250 capítulos sairia se ele não tivesse aquela pausa, né? De fazer 4 semanas e uma pausa. É 4 semanas e uma pausa? Ou é 3 e uma pausa? É 3 e uma pausa, né?
É. Três, umas duas, uma pausa, por aí. Ele tá variando.
Então, acho que é 4 e uma pausa, na real, que ele tá fazendo. Então, tipo, em vez de sair 50 capítulos por ano, sairia tipo uns 38, 40, sabe? Então, acho que vai demorar mais ainda. Então, sei lá, eu acho complicado. Eu acho que ele errou bem essa conta aí. Eu duvido que a história termine em menos de 5 anos.
Ele não sabe contar não, caralho.
Eu não vejo problema nenhum nisso também.
Ele só sabe contar a história. É a única coisa que ele sabe contar.
Bom. Quem não é muito desse universo de anime e mangá adora criticar isso, né? A história não acaba nunca. Mano, meu irmão, velho. É você que tá perdendo, velho.
A gente já comentou isso aqui, né? Que é no Opiniões Impopulares, né? É, mano, o cara perde tempo vendo um monte de série merda. Abre o Netflix e clica lá, Jessica Jones 20.
É, Jessica Jones já tá ok agora. Se a pessoa assiste, sei lá, Punhos de Ferro, aí a pessoa merece tomar no cu, mano.
Aí, não, aí o cara assiste Grey's Anatomy, temporada 20.
10 temporadas. Sei lá, mano.
Tem 200 temporadas.
Assistiu aquele lá dos caras bonitos lá que ganha de Satã.
Eu sei lá, velho.
Que... Como é que é o nome? Caralho, mano. O irmão
Supernatural.
Supernatural, tem mencionado 15 temporadas.
Assiste 20, assiste Walking Dead pra caralho, a mesma história. Assiste porra de Celeiro.
É, assiste o spin-off de The Walking Dead.
É, e fica lá, assiste pra caralho. Agora, não consegue parar pra ver uma história que é boa, e não é pouco boa. Oh, o One Piece é um dos maiores shows de todos os tempos, e isso eu não tô falando de Zatibel, tô falando de One Piece. Entendeu? Uma história que marcou a história dos quadrinhos, entendeu? E o cara vai falando, é muito grande. É muito grande. Ah, tomar no cu, velho. Não tem, porque é o cara que tá perdendo história boa, mano. Eu quero mais que One Piece dure. Pra eu aproveitar. Porque eu leio um capítulo de One Piece e eu falo, muito bom. Muito bom. Cara, One Piece é isso. One Piece eu leio toda semana e são poucas as semanas que eu falo, nossa, capítulo horrível. Na verdade, raramente isso acontece. Então, assim... Né? Eu fico com medo até dele acabar. É que nem diminuir, pô. Fiquei maluco, mano, não pode acabar.
Eu vou falar uma coisa egoísta. Tá ligado? Mas, assim... Tirando amigos e familiares... A pessoa que eu mais temo que morra é o Oda. Juro pra você.
Não, cara.
Juro pra você, mano.
Velho, eu não queria falar não, mas eu não tô muito longe de você nessa afirmação, não. É porque assim, hoje em dia eu tô contando minha mãe, alguns familiares e minha namorada.
E aí tira o Oda.
E aí tira o Oda. É isso. É isso, velho. O resto eu morri, então tá... Vai ter um One Piece ainda. Eu penso não, cara, para pensar assim, se o Ero Marx morrer... Ainda tem One Piece.
Exato.
Exato.
Exato. O Ero Marx nem se ofende com isso, porque não tem porquê, né?
Não, cara. Antes eu do que Eiichiro Oda.
Eu penso assim também. Não, se chegar um momento no mundo que fala assim, o Eiichiro Oda vai morrer, alguém precisa se colocar no lugar dele. Eu, não mata ele, não.
Sacrifica, mano.
Não, pelo faz bem.
Faz igual o Zoro fez pelos chapéus de palha.
Não, não tem essa, velho.
É capaz de o Oda vencer ainda essa morte com o poder da amizade, mano.
Não, não. O One Piece não se baseia no poder de amizade, mano. Se ele vencer, vai ser no esforço, na criatividade, no empenho e na razão lógica que sempre foi o One Piece.
Tá.
Tá.
Eu acho que...
Tá.
Eu acho que é isso, mano.
Eu acho que é isso.
Tá.
Tá. Ok, então é isso. Vamos virar, é só o que a gente tem pra hoje, porque não existe notícia no mundo dos animes e mangás. Então vamos virar. Então vamos passar para as nossas recomendações semanais. Fábio Faria.
Ô Lucas, nunca começou com você, cara. Só chance, velho.
É que eu não... Sabe por que eu nunca começo comigo mesmo?
Por quê?
Porque eu sempre gosto de me deixar mais pro final, porque eu que tenho que encerrar pra virar.
Beleza, então. Vamos lá. Eu assisti Homem-Formiga. Um filme legal, divertido, assim, como todo filme da Marvel ultimamente é. Cara, eu tenho a impressão que os filmes da Marvel, eles são filmes que te divertem bastante no cinema, mas que você esquece um segundo depois de sair, tá ligado?
Sim.
Tipo, eu sempre vou com a minha namorada, tipo, a gente sempre, tipo, tem depois daquela conversa, pô, o que você achou e tal, isso é legal, isso não é, entendeu? Cara, esse filme a gente nem teve essa conversa, mano, porque, tipo, ele foi divertido, mas ele é tão irrelevante, você tá entendendo?
Sim.
Tipo, ele não agrega nada. Não tô falando que todo filme tem que agregar. Mas, pô, tem um monte de filme que também não desperta nenhuma discussão profunda que você vai lembrar pra caralho depois, entendeu?
É, eu sempre lembro do Pacific Rim. Pacific Rim é um desses. Não tem história, não é essas coisas. Mas, porra, robô gigante, foguete no cotovelo, pega o navio e bate em monstro. Você vai comentar disso, sabe?
Sim.
É.
Então, tipo, é mais isso. Eu também assisti... Cara, não vou lembrar o nome do anime, velho. Você lembra quando a gente fez o da temporada, review da temporada?
Lembro.
É, da temporada... Dessa temporada atual, né?
Sim.
Foi, acho que, 2 casts atrás, ou plus. E eu falei de um anime que eu tinha uma esperança, que era um anime que era de detetives e tal, no café. Você lembra que eu disse?
Lembro.
Mas ele é um anime invertido, entendeu?
Ah,
eu
um
não contava
invertido.
Com isso. É, eu não contava com isso, entendeu? Ele nem é um anime tão ruim assim, mas, cara, a animação é horrível porque o estúdio é muito ruim e ele é um anime invertido e, tipo, ele faz algumas coisas desnecessárias por causa disso, entendeu? Tipo, eu não tenho problema do negócio ser um anime invertido, agora o problema é quando você perde um tempo na história com coisas chatas por causa disso. Tem, você consegue entender?
Entendi. Perfeitamente.
Tipo, pra ter aquela ceninha legal, tá, público feminino e tal, e tipo, eu acho que é uma perda de tempo, assim como o Echi também, o Echi desnecessário, é também uma perda de tempo, então era uma aposta, ou aposta, mas que não se concretizou. Tem que ver o nome do anime aqui, que eu esqueci completamente, que é um nome bastante complicado, alguma coisa Sherlock, não sei das quantas.
Eu consigo lembrar do anime, você também comentado dele. Mas é, cara, eu também não tava esperando. Dos da temporada, por exemplo, eu só vi os dois lá, o Angle Boys e o Banana Fish. Os dois são bons. O Banana Fish é realmente especial, assim. Curiosamente, é do diretor de Free, você sabe disso, né?
É, sim.
É, e, cara, muito bonito, muito bem dirigido, a história é super interessante, densa, complexa. Me lembra muito, tipo assim, quando eu vi Zankyo no Terror, me deu um clima de, tipo assim, cara... Isso é legal, isso é diferente, sabe? Tipo assim, eu tô vendo alguma coisa que vai marcar um pouco. E Banana Fish é isso. É, então fica aqui, mas só por cima, porque só de 2 episódios. Você vai falar mais
alguma? Mas você gostou? Você gostou?
Gostei bastante do Banana Fish.
Eu assisti só o primeiro episódio e eu gostei também. Achei bem legal. A animação tá legal,
é.
Tá bem bacana.
Tá, tem a produção do estúdio Marvel.
Aqui achei, ó, Kyoto... Teramate Sanjou no Holmes. Na verdade é Sherlock, é no Holmes. Então é isso aí.
Nossa.
Mysterious Slice of Life e Homens Bonitos, é isso aí.
Que maravilha, hein? Mas, sei lá, a parte dos Homens Bonitos eu até acho interessante, velho. Mas, né, não é sempre que bate. Você viu mais alguma coisa que você quer comentar?
Não, só isso mesmo.
Beleza. Então, Eru Marques.
Vamos lá, eu vou comentar de 3 coisinhas aqui. E até li mais coisa, mas eu não quero comentar agora, só quando eu terminar. A primeira que eu li foi o Aoharaido que eu falei na semana passada e realmente é ruim.
Nossa,
mano, mas ó, eu vou te dizer, de todos os Kimi Todokês, esse é um dos melhorzinhos, velho.
De todos os Kimi Todokês.
Não sei, cara, não sei. Mano, o problema é, eu fui atrás de alguns Kimi Todokês, exceto Kimi Todokês, porque é muito grande. E ele é desinteressante, ele é cópia de outro trabalho da mesma autora. Então, cara, é foda.
Mas não, ele é cópia do padrão shoujo, né, mano? Padrão shoujo.
É que ele é muito parecido com a outra obra da autora, velho. Ele é muito, muito parecido. Ela só troca o arquétipo, cara. Ela só troca um arquétipo que... Ela só me bota o cara que é o namorado desde o começo e o rivalzinho. Aí um é o bad boy e o outro é o cara legal. Aí ela troca
cara,
os 3 mangás,
todo,
é só isso.
Todo show é assim, velho. Todo show tem o bad boy e o cara legal.
Não, mas a questão...
Jesus,
a questão é que a história é a mesma, basicamente.
Tá. Deixa eu só perguntar um negócio. Lucas Tiel Haraito. Mas o cara legal... É, o cara legal que é o Jesus Cristo. Ele tem cabelo preto e o que é o bad boyzinho, ele é loiro?
Não, é o contrário dessa vez.
Cara, tá vendo? O cara faz uma pequena modificação que muda, que os caras acham que muda completamente a história.
É completamente diferente, o cara é ruivo.
Mano, pelo amor de Deus.
Ah, eu lembrei, esse é o Haraido. O Haraido não é um que, tipo assim, ele conhece. A menina conheceu o cara na infância. E daí esse cara, tipo, a família dele se divorciou e ele mudou o nome.
Exato.
Ele... Caralho, eu lembrei dessa porra, mano. Que ele fala, ah, agora eu não sou mais não sei o que, agora eu sou o Mabuchi. E ele é mó filha da puta.
Exato, exato.
Não tem uma cena bizarra nos primeiros capítulos com o negócio de pão? Que, tipo, eu não tenho dinheiro pra pagar, que o cara rouba o dinheiro, daí o cara vai lá e paga o pão pra ela.
Não, não, não. É que ela paga pra uma mulher, só que a outra que cobra o dinheiro normalmente não viu ela pagando. Aí cobra, faz cobrança vexatória no meio da escola toda, aí o maluco vem, porra, ela pagou sim, perguntou outra moça lá, e o cara salva o dia.
É isso, mano. Aí, mano, o show de atualidade é essa coisa maravilhosa, mano.
Mano, pelo amor de Deus, cara. Mas eu só li só pra terminar mesmo, cara.
Esse é o conflito do adolescente japonês, sabe? A pior coisa que pode acontecer na vida deles é o cara ser caloteiro na cantina, mano.
Cara, o pior é que não precisa ser tão idiota, cara. Sério, é um período de adolescência, pá, não acontece nada, mas sei lá, dá pra fazer um coming of age, sei lá, alguma coisa. O que é que eu vou fazer da minha vida? Sei lá, qualquer merda, mano. Mas porra, não faz nada, cara, não faz nada. É só um romance idiota, bobo. É só estupidez, velho.
Ai, meu Deus do céu. Show já é isso aí, cara. Como...
E o bom é que o último cast que saiu de Erased, ali na parte final, eu falo que gosto de Kimi no Todoke, né? Que é tipo o Exódio.
É o Exódio do Shoujo. Cara, e como já dito antes, Shoujo é uma merda. Sempre. Não existe exceção.
Tem um anime dessa temporada hypado pra caralho que é o Shoujo.
É, claro, porque sempre é hypado, é tipo orange foi rapado, nossa, orange é demais.
Atende pelo...
Beleza, não escutei nada do que você falou.
Eu também escutei, eu vou bem pra caralho, na moral.
É.
Tem o anime Shoujo nessa temporada, que é hypado pra caralho e atende pelo nome de Banana Fish.
Shoujo. Shoujo Reverso, Shoujo. Né? É de dois caras.
Saiu em revista Shoujo, autora feminina.
É. Na verdade.
Todos os outros mangás são Shoujo.
Na verdade, Banana Fish é um precursor desse mangá de caras que. É, parecem ter algum tipo de relação, né? Ele é o precursor, se eu não me engano, do mangá de Banana Fish.
Não, mas é Shoujo, é Shoujo. Vamos.
É Shoujo.
A gente falar que Shoujo é tudo uma merda, mas tipo.
História de gangster
a gente fala só pra irritar mesmo, cara. Porque Shoujo abrange muita coisa que a gente nem conhece.
É, mas tipo, os que fazem sucesso na atualidade são só esse padrão, entendeu?
Ah, mas isso aí vale pro Shonen também, cara. Porra, quanto Shonen merda por aí. É a mesma coisa da gente pegar um Reborn da vida e falar que Shonen é tudo merda.
É, verdade. É a mesma coisa que falar que pegar Zatch Bell e falar que Shonen é tudo merda.
Sendo que, tipo, a gente pega um exemplo de Shonen, sendo que tem a gente pega um Katekyo Hitman, embora tem um One Piece aí, pô.
Bom ponto.
A única questão é que a gente não conhece de Shoujo.
É. Acho que eu conheço mais do que eu gostaria de conhecer de Shoujo.
Não, você é um especialista.
De ter lido um Shoujo já é mais do que eu gostaria de ter lido de Shoujo.
Qual que você leu? Orange?
Não, eu li alguns, mano. Devo ter lido, sei lá.
Você leu Kimi no Todoke? Kimi no Todoke você vai gostar, mano. Bom demais.
Eu comecei a ler Kimi no Todoke.
Caralho.
É, eu parei.
Mano, chega um ponto que é legal, velho. Fica legal, porque, não, mano, é tão.
Eu nunca cheguei
tão
nesse ponto.
Artificial, que fica bom.
O Orange, eu terminei.
É igual você. Mano, o Kimi no Todoke é igual você tomar um Tampico, tá ligado?
Que porra é Tampico? Só pra...
É, tô querendo entender.
Tampico, tipo assim, você provavelmente deve ter algum suco no Rio que é basicamente só química.
Ah,
tem suco. Vários.
Acho que suco... Sei lá, é um que você toma num, sei lá, num...
É o
num,
da Arminha.
Um embalagem de 600,
o suco da Arminha.
Uma garrafinha e basicamente ele é só química. Tinha o X-Tapa também.
X-Tapa. Não, mas o suquinho da Arminha, mano, que era colorido, vinha num brinquedo de plástico.
Sim, é, exato, exato. Mas assim, ele é tão artificial que ele é gostoso. É tipo, isso aqui é muito do que.
Você toma e fala, tenho câncer, mas é bom.
Excelente.
É isso aí.
É isso aí. Tá, que agora, mais?
Agora, tipo, aí eu resolvi ver o que que anda lançando da Jump e resolvi dar chance pra duas séries novas. A primeira que eu li foi Jujutsu Kaisen. Eu li 14 capítulos dessa porra. E é shonen de porradinha, com maldição, e é extremamente honesto e até divertido, cara. Deve, tipo, não deve muito, ir muito pra frente, porque ele não é nada demais, é a mesma coisa que todos os shonens, mas é divertido, os personagens são boca suja, todo mundo é doido, é legal.
Mano,
é legal.
Esse é um que tem uma cara forte de Dark Shonen. Mas, tipo assim, muito forte.
As capas dele parecem coisa de Dark Shonen, mas dentro dele ele é shonenzão puro.
Cara, eu gostei da sua honestidade de... Os personagens são boca suja. Eu gostei muito.
Os personagens são boca suja. A descrição é boa, né? Dos personagens.
Não, os personagens são legais, cara. Porra, e é maneiro que eles falam, esse trabalho nosso aqui de ser xamã e tal, ficar exercizando demônio, é um trabalho nojento pra caralho. Pra você, não basta você só ter talento espiritual pra você ser um bom xamã. Você tem que ser meio pancada das ideias, porque senão você não aguenta, você não tem estômago pra essa porra. E por isso todo personagem ali no meio é maluco. É um shonen honestão e legal. E fora que o último capítulo que eu li faz um cara entrar na lista dos caras mais overpowers do mundo.
Olha só, lista. Então esse daí é um mangá onde o main character overpowered, superpowered, surpreende todo mundo com o poder overpowered dele?
Isso é o professor do cara, onde o cara, ele tá lutando contra um demônio lá, aí o demônio solta um poder, queima a roupa em cima dele. Aí o cara, tipo, aparece inteirão na terra do cara, e o cara, caralho, eu te encostei. Aí ele, não, você encostou entre o infinito, entre eu e você. é esse nível, muito bom.
Isso aí, mano.
Shonen honesto.
Okay.
Aí o outro que eu tô lendo é o Act Ace, que é shonen de atriz.
Ô, Aeromarx, a gente tá aqui tirando a conclusão que você é mais um Juninho, né, mano?
É um Juninho hipster cult.
Claro, mano, o que tem mais de divertido em mangá do que shonen, velho?
Ele é um Juninho hipster cult, né?
Cara, shonen honesto, é isso que eu quero.
Entendi.
Eu me diverti demais nesses 14 capítulos, aí eu tô lendo Act Age, que é... Eu só li 3 capítulos, que é de uma menina que quer ser uma grande atriz, só que ela entra no papel de ela perder a noção e ficar meio biruta. sério. Ela deu voadora no ator, ela achou que gente morreu no meio do set, já em 4 capítulos, cara. É fantástico.
Não,
mas é tá divertidinho, só que eu li muito pouco.
É um shonen de atuação, então.
É basicamente um shonen de atuação.
Bom,
é da mesma escola que Bakuman e Shokugeki no Soma. Vamos pegar um tema aleatório e transformar num shonen.
Entendi. E como esses dois vai ser ruim também.
Mano, sabe o que seria da hora? Seria uma ideia muito massa. Seria massa um shonen de programa de domingo, tipo Faustão.
Não, aí sim. Não, porque, na verdade, o Faustão já é.
Tipo, por exemplo, Bakuman transformou o ranking da Jump num bagulho de lutinha, tá ligado? De vencer o cara e tal. A gente podia transformar uma luta pela audiência.
Não, mas é o que tá virando a Shonen Jump, cara. Pega qualquer coisa e transforma e bota na estrutura de Shonen de batalha.
Mas
esse mangá é exatamente isso, cara. É atuação, só que numa estrutura de Shonen de batalha.
Mas o negócio, mas, cara, é que os programas de domingo já são um Shonen de batalha. Sério
mas
mesmo?
Mas podia ser mais, tipo, anos 90, assim, onde tinha, tipo, banheira do Gugu contra aquele sushi do Faustão, mano.
Nossa, cara, não.
Hoje em dia eu dei uma guerra mais velada, assim, sabe? Não é tão aberta.
Não,
assim.
Não é tão velada, não, com
não
as
é.
Pessoas propondo orgia.
Cara, mas podia ter... Fica aí. Mas podia ter um que era tipo TV da década de 80 ou 90, tá ligado? Aí tem a Xuxa versus a Angélica, sacolé, o Chacrinha versus o Bozo. Ia ter uns bagulho louco, tá ligado? Ia ser muito da hora se fosse guerra de TV, guerra de emissora, velho.
Nossa. Seria mesmo.
Seria muito bom. Nossa, por que a gente não escreve? Escreve um roteiro, Craig.
Não tem o Welcome to NHK? Pode ser Welcome to Globo.
Nossa.
O protagonista é o Roberto Marinho.
Por que você usou o NHK como ponto de partida? Eu não entendi.
O quê?
Por que NHK como
até
ponto
porque,
de partida?
Tipo...
NHK não é uma emissora de TV?
É, mas a porra do bagulho não tem nada a ver com
é.
Isso.
É.
Mas seu nome é interessante. O nome me remete a isso.
Não tem nada a ver.
O mangá não é sobre um cara que é aquele Rikikomori e tal? São os caras que se fecham e ficam antissocial, não é isso aí?
É tipo isso, é. Um cara que vive lá preso no quarto.
Não, mano, tem tudo caralho. A ver com o Faustão e Boninho. Tem nada a ver, mano. Quanto dinheiro, Marx?
Eu me perdi nessa conversa já, cara.
Então tudo bem, a gente já entendeu, o Marx deu vários shonen. Foi isso.
Shonen é muito bom, recomendo.
Beleza, eu tive interesse nesse daí novo da Shonen Jump, eu vou dar uma olhada. O primeiro que você falou, o segundo nem tanto, mas o primeiro eu tive interesse. Provavelmente vou dar uma olhada também, Manderu. É. Falando agora do que eu vi, antes de tudo, eu vou deixar o que é chato e ninguém vai comentar, porque talvez algum de vocês aí interessado por música conheça a Joe Coltrane, que é um jazzista muito famoso, muito influente na música, só dá pra dizer que se não fosse ele a música como a gente conhece hoje não existiria, e é hoje, pra mim, o meu músico assim, de predileto. Tal, tem um álbum que pra mim é o melhor álbum que eu já escutei, que é o Love Supreme. E ele tá morto já há um bom tempo, né? E ele lançou um álbum novo. Curiosamente, Joe Coltrane lançou um álbum novo. Pra quem não entende, ele tem um nome não muito peculiar e tal, porque esse álbum é um álbum que tá perdido na realidade, né? Joe Coltrane, assim como muitos músicos de jazz na época, eles gravavam muito, cara. Muito mais do que vocês podem imaginar. E nessa aí, o Joe Coltrane chegou ao absurdo de, tipo, lançar 32 álbuns, se eu não me engano. Não lançar, mas ele gravou 32 álbuns em um ano, cara. Que é um negócio meio... Meio não, né? Bem absurdo na realidade. E conseguiram finalmente achar um álbum que ele tinha feito e que no meio desses álbuns aí nunca foi feito. Então é um álbum completo sim, que ele tinha gravado, mas não tem o nome das músicas, porque bem, o Coltrane não tava lá. E o nome, dá pra se dizer que o nome do álbum também é meio que inventado, né? Se eu não me engano, o nome que tá é Both Directions F. 8-1s, mas tá escrito como Lost Album e tal, e o nome das músicas tá como sem título, original, take tal, algumas que foram gravadas e masterizadas têm nome, então tipo, essa mistura de músicas que não estão tituladas com músicas que estão tituladas, eles fizeram o maior trabalho, demorou muito pra sair, porque ficou nesse trabalho de tentarem organizar o álbum, pra ser o álbum que o John Coltrane tinha gravado, então, mó trampo, mas terminaram e é muito louco, porque esse álbum saiu bem antes, tipo assim, ele tinha feito esse álbum antes do A Love Supreme, e tá bem no meio termo, que é uma transição do Coltrane, dessa experimentação, então é um álbum que você vê que é muito experimental dele tentando, experimentando, tem música sem bateria, por exemplo, sabe, tem coisas assim que é ele experimentando o que seria chegar ali no A Love Supreme, sabe, que é chegar nesse grande álbum da história aí que ele fez, que é muito louco, porque é um ponto realmente, sabe, é tipo Sasquatch, é tipo
Cara, que comparação.
É tipo, não, musicalmente é tipo o álbum perdido na história, sabe? Você tem tipo a sequência da humanidade lá e você tem tipo esse pedaço que você não entende direito.
É o Sasquatch.
É o Sasquatch. Você não entende como o Coltrane chegou. Na verdade, você entende pelas gravações, pela história e tudo mais. O Coltrane, tá, ele era muito envolvido, tinha muitos outros projetos e tudo mais. Mas é muito louco ver um álbum completo sendo lançado por um artista que já tá morto, tá ligado? É, completo e tudo, mas é muito louco, assim. O Coltrane é foda. É, se você gosta de jazz, eu recomendo muito que você escute. É, mas escute o álbum, o Love Supreme anterior, pra você entender de onde veio, sabe? Onde ele tá no ponto da história e tal. A história é muito boa por trás desse álbum. E é um álbum muito bom, muito experimental. É, não é um álbum de refinamento máximo e tudo mais, né? Porque esse álbum vai vir depois, né? Mas é muito louco, porque é um pedaço da história que tava perdido aí, da história da música, que pra mim, pelo menos, é fundamental aí, que é a história do John Coltrane. É, então é isso, fica aí a recomendação, Both Directions at Once, o álbum perdido do John Coltrane. É, e fica aí, falar da minha segunda recomendação. Eu tava passando no Facebook e eu vi um vídeo da última luta de Boruto. Aí eu vi a luta. Assim, a luta é da hora pra caralho. Puta luta bem animada, da hora, bonita e tal. Final da luta não é ruim. Eu fiquei, caralho, mano. Sério isso? Aí eu falei, eu não vou ver Boruto. Não vou ver Boruto inteiro.
Ver Boruto, cara? Caralho.
Não vou ver Boruto inteiro. Eu vi o último arco do Boruto.
Esse é o podcast dos Juninhos mesmo, cara.
Ah, mano. Ô, Gav, sério, quer coisa melhor no mundo do anime e mangá que shonen?
Cara, ô Krav, eu vou falar um bagulho sério. Sério mesmo. Eu não sei como é o começo de Boruto, porque eu só vi o arco final. Mas não precisa, é tipo novela, dá pra entender. Mas, cara...
Naruto já era...
É bom. Não é ruim. No, tipo, esse último arco, pelo menos, é, tipo assim... Tem uma questão que é tipo um aprendizado do Boruto, sabe? É tipo, sabe quando você vê Naruto clássico? Então, tem um sentimento tipo do Naruto clássico, mano. Só que assim, tem um mistério que esse eu acho meio bosta mesmo. É, tipo assim, tem umas partes ruins. Não é pra dizer que é, ó, melhor. Mas tipo assim, como um arco shonen. Shonenzão. Naruto, é melhor, honestamente, é melhor que boa parte dos arcos finais do Naruto.
Mas também não é muito difícil, né?
Não é, mas tipo assim, vou ser honesto, tipo assim, não é tipo assim, tudo isso. Teve muita gente que criticou pra caralho o Boruto. É, falou muito mal, e eu não sei quanto ao começo, porque eu nem comecei a ler, nem ver. Mas pelo menos esse arco final, primeiro assim, tem uma coisa que ele tá fazendo, que é o fanservice, tipo assim, ele botou o Sasuke e o Naruto pra lutar juntos. Os véio pra lutar juntos, pra sentar cacete na galera, tipo assim. Tipo, e é um bagulho que é tipo assim, tá, vai ter a luta, aí tá lá o Boruto, e o Boruto chega lá, e o caralho, aí tá todo mundo, nossa, o que vai acontecer e tal, e aí quando você vê lá, o Naruto entra na luta, e o Naruto é muito mais forte que todo mundo, obviamente, né? Então, tipo assim, ele meio que nivela as coisas, porque tipo assim, ah, sabe o Naruto e o Sasuke? Então, eles são realmente tipo o ápice do bagulho, então tudo é nivelado pra baixo, tá ligado? Tipo, o Naruto podia ganhar essa luta final sozinho, obviamente, né? E aí, em vez disso, ele passa o Rasengan pro Boruto, pro Boruto evoluir, crescer e o caralho, tá ligado? Tipo, tem toda uma questão de, tipo assim... Honestamente, a história, por exemplo, quanto à relação da Sakura com o Sasuke não é tão boba quanto boa parte das relações do Naruto normal, tá ligado? Tipo... Mano, é... É um bom shonen, é melhor animado que todo o arco do Pain. Tipo assim, é bem animado, de estar sendo bem feito, e cara, não é tão ruim, Boruto, mano.
Beleza.
Cara, não sabe o que falar.
Não, beleza, beleza. É tipo assim, você falou antes da gente gravar que você ia surpreender a gente no, na recomendação, mas eu não sabia que era tanto, entendeu?
Caralho, Borutinho, né, cara? Na moral.
Eu achei que ele ia falar, pô, eu, sei lá, assisti Orange e gostei. Ok, tá ligado? Beleza. Sei lá, assisti alguma coisa diferente aí que eu achava que não ia gostar e achei legal. Agora, Boruto, eu não esperava. É sério, isso aí é, sei lá, é uma fatalidade.
Cara, não tem o que fazer.
Mas também. Eu não vou tentar.
Não vou tentar, não. Mas...
Eu te entendo, não tá tipo num exame chunin agora, pelo que eu sei.
Não, passou já do exame chunin.
Passou do exame chunin.
Eu peguei, inclusive, o arco começa no final do exame chunin. Aí eu peguei exatamente esse pedaço final, que já dá pra entender o que tá acontecendo mais ou menos, tá ligado? Porque, tipo, eles contam, repete o bagulho, esse é um problema, tipo assim. Mas é um problema que Naruto já tinha.
É um problema de novela, né, mano?
É, mas é um problema que Naruto já tinha. Quer explicar demais as coisas? Quer, tipo, entra o personagem pra explicar, volta pra explicar, explica de novo. Tipo, Naruto já tinha esse problema de ficar repetindo as coisas várias vezes. Honestamente, Naruto podia ter acabado muito antes do que acabou, porque enrolou demais e tal. Já tinha, mas é o que eu falei. Cara, se eu for comparar com o Naruto Shippuden, cara, é melhor que muito do que aconteceu no Naruto Shippuden. E sem brincadeira. Tipo... Porque o Naruto Shippuden tem muito problema, tá ligado? É, eu não sei se tá... Não tá no mesmo nível do Naruto clássico, não é a mesma coisa. Mas tem ainda, sabe? Ele lembra muito o Naruto clássico, não uma extensão do Naruto Shippuden que tá seguindo em frente, tá ligado? É como se ele tivesse tomado como ponto de partida.
Tipo, ele esquece o Naruto, ou é outro personagem agora?
É o Boruto, é tipo... É literalmente o Boruto crescendo como personagem, tá ligado? E não segue exatamente o mesmo esquema... Do anterior, que é tipo time 7 e tal. Tem umas diferenças. O Boruto tem conflitos. Por exemplo, vai ter o exame Chunin. Vou dar spoiler, foda-se, é Boruto, né, gente? É. E aí, o Boruto vai ter o exame Chunin e tal. Tá tendo rolando o bagulho. E o Boruto quer ganhar. E aí ele ganha, tipo, ele pega um mecanismo que permite ele usar uma habilidade de um cara de um nível muito maior, tá ligado? Como, por exemplo, o relâmpago roxo do Kakashi, tá ligado? Então, é uma marca, mas ele esconde, porque ele quer passar pelo exame Chunin, tá ligado? Então ele usa um artefato que dá um poder maior. E ele ganha dos outros caras e chega lá no final, luta contra o filho do Gaara, tá ligado? E o filho do Gaara é forte pra porra. E aí ele não teria condição de ganhar. E ele usa esse recurso, e o Naruto descobre e desqualifica o próprio bom filho, tá ligado? E vira e fala assim, não, o Boruto aqui usou essa trapaça, ele não podia usar e ele tá desqualificado. E o filho do Shikamaru fica puto com ele, tá ligado? Tipo, tem uns conflitos mais interessantes e mais bem elaborados que simplesmente um garoto sede que fica no balanço, tá ligado?
Uhum.
Tipo, ele gera conflito, sabe? O Boruto tem conflitos pessoais, tipo, ele tem um conflito sério com o Naruto porque o Naruto fica ocupado como Hokage e não é um pai, tá ligado? Tipo, e aí ele entra nessa questão de, tipo assim, entra conflito, ele toma uma atitude, isso tem uma consequência, e aí ele evolui por causa dessa consequência, tipo assim, é uma construção, não é elaborado, não é mágico, nem nada do gênero, mas é ok, tá ligado? E é um bom shonen de batalha, é bem animado, tá ligado? Tem aquela trilha sonora fenomenal que Naruto sempre teve, né? Tipo, funciona como entretenimento. E aí, sei lá, foi bom lembrar... Sabe o que? O motivo de eu ter gostado de ver isso? Gostado de ver. É... Porque me trouxe de volta o sentimento de quando eu vi Naruto pela primeira vez, tá ligado? Aquele Naruto raiz, saca? Me trouxe isso de volta. É... Que foi surpreendente, tá ligado? É... Não, eu vou falar, analisando friamente... Não, o negócio... Eu não vou virar pra você e falar, Crive, assiste Boruto, velho. Não, tá ligado? Eu só tô comentando que, tipo, assistir não é ruim, tá ligado? Não é, putz, essa merda toda que a galera fala, inclusive é melhor.
É, até que é legal. Ah, mas eu concordo, porque, tipo assim, eu assisti, acho que o primeiro episódio só de Boruto, e, cara, uma coisa que, assim, O final, o último capítulo de Naruto é uma coisa revoltante, sabe?
É, ruim.
Você entendeu?
É final de novela, é casamento.
É tipo assim, é a novela da Globo onde a Nazaré, ela não morre, nem foge. Ela vira amiga da Carminha, tá ligado?
É isso aí.
Não era a Carminha. Quem que era a Suzana Vieira?
Maria do Carmo.
Então, ela vira amiga da Maria. Tipo, ela zoou, raptou a filha dela, matou o cara na piscina com um ventilador na tomada, fez o caralho a quatro. E daí no final, tipo, ela vira amiga da Maria, da sei lá, Maria do Carmo. É que eu ia falar Maria Carminha.
Maria Carminha.
Então, e daí, nego que nunca falou oi pro outro, tem filho e não sei o que, e aparece as crianças lá e mano, dá muita raiva, velho. E eu fiquei com isso na cabeça, eu acho que muita gente que é fã de Naruto ficou com isso na cabeça, porque, tipo, Naruto tem muito fã cego, mas esse final ele foi criticado por todo mundo, entendeu? Então, eu tinha um preconceito e tal. Talvez você tenha desmistificado pra mim que talvez não seja um negócio tão ruim. E eu vou te falar a verdade, que de um tempo pra cá eu até olhava ele com talvez um bom olho, assim, sabe? Porque eu vi que ele tinha, tipo, uma profundidade, assim, um pouquinho interessante, sabe? Pelo menos que as pessoas me contavam sobre ele.
Sim, é aquele negócio, cara. Tipo assim, pelo menos vendo... Assim, vendo as lutas, vendo como... Eu não tenho nenhum interesse em ler o mangá de Naruto, tá ligado? O de Boruto, quer dizer, porque eu detesto a arte do Kishimoto.
Não é o Kishimoto que faz, é outro cara.
É outro cara.
Não, o cara copia a arte do Kishimoto.
Sei lá, é o...
Mas deixa eu te perguntar um negócio. Esse anime, ele segue o mangá? Ou
não,
ao contrário?
Não,
o anime...
não.
Se eu não me engano,
os dois
não.
São histórias diferentes.
É.
Ah, faz sentido então.
É, tanto que tem um bagulho que a galera parece que fica tentando cruzar o que acontece entre o mangá e o anime de alguma forma. Porque o anime tá no...
Acho que eu...
Tipo, o mangá tá no capítulo 20 e tantos e o anime tá no 65, velho.
Não, acho que o anime conta a história bem do comecinho do Boruto e tal, aquele Genin, essas coisas, e o mangá é um pouco mais velho.
É, então... Pode ser isso, eu não sei, eu não vi o mangá. O mangá eu não vi nada, eu só tô vendo o
não,
anime.
Eu também não vi nada, mas se eu não me engano é uma parada dessa, assim. Mas não é a mesma história, não.
Sim. É, cara, mas é isso. Eu não tenho interesse em ler o mangá, porque, bem... Eu não gostava já antes do Kishimoto. Você é um cara imitando o Kishimoto, então, mano? É, porque pra mim a narrativa visual do mangá de Naruto sempre foi muito ruim. É, então não tem interesse, tá ligado? Mas, cara, o anime foi uma grata surpresa, assim, tá ligado? Eu acho que, assim, vale mais começar direto, sei lá, no exame Chunin dele, tá ligado? Do que, saca, tipo, começar realmente...
Talvez esse começo também nem seja tão ruim, assim.
Talvez, eu pensei em rever, mas aí eu falei, é tempo demais, vamos ver 30, 40 episódios de uma vez. É demais pra mim, né? Aí já é forçar a minha barra, né? Tipo isso.
Olha aí.
Mas ó, eu tô vendo...
Cara, eu tô muito surpreso de Borutinho tá aparecendo aqui.
Borutinho tá aparecendo aqui. Eu tô vendo aqui, inclusive, o mangá
grande podcast,
agora.
Mano. Boruto e carteira de trabalho.
Carteira de trabalho, Boruto. Olha só, quanta coisa, né? É um podcast sensacional mesmo, cara. Não tem essa, não. Outro bagulho que eu vi Big Hero 6 pela primeira vez. Não tinha visto até hoje Big Hero. É.
Big Hero 6 é que tem um boneco da Michelin.
É, exatamente, esse daí. É,
nunca assisti também.
Eu nunca assisti também.
Big Hero e tal. Cara, Big Hero muito bom. Tipo assim, real, assim. É uma animação muito boa. Honestamente, como ação, porque tem uma coisa meio super-herói e tal, né? Como ação de super-herói e tudo, Big Hero é melhor que quase todos os filmes da Marvel que eu vi. Tipo, melhor que todos os Vingadores que eu vi. Sério mesmo. Como ação...
Assistiu o último?
O quê? Eu acho melhor. Tipo assim...
Tá, então em ação pode ser, mas o último eu achei da hora. O último...
Ação,
Avengers.
Criatividade, ser diferente, ter um tema interessante, ter uma mensagem por trás. Acho assim... é bem mais interessante, bem superior a... A, tipo... A esses filmes da Marvel, assim, tá ligado? Então, tipo, foi isso. Eu assisti Big Hero, um filme muito bom, tá ligado? Bem interessante. Eu já não... Tipo, boa parte da galera já assistiu a animação do Disney, né? É... Vale a pena, cara. Se quiserem ver uma boa animação, tá no Netflix agora, por isso que eu assisti. É... Vale a pena. Então, se quiserem, podem ir atrás de Big Hero. Bem legal, bem bacana, bem maneiro, bem batuta. É... Então é isso. É isso que eu tenho que falar. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar?
Não.
Não? Então é isso. Vamos virar pra encerrar esse podcast. Aí, mais um podcast do Cartoon Plus. Espero que vocês tenham gostado. A gente fugiu só um pouco dos assuntos.
Uhum. Aliás, no começo a gente esqueceu de fazer uma coisa que a gente sempre faz, é que falar o que que tá rolando no site, né?
Isso é a falta que faz o Valente. Né? O Valente que sempre puxa isso, velho. O Valente é maravilhoso por causa disso. Que pena que o Valente não tá aqui.
Mas a gente pode fazer aqui no final, certo?
Podemos, com
certeza. A gente comentou sobre um post que o Carlos fez, que é as críticas sociais de Hina Matsuri.
Exatamente.
Foi um post que ele fez, e daí depois disso eu reciclei um post da época lá da banda. Mas o post legal, tenho bastante orgulho de ter feito ele. Foi uma época que eu tava treinando muita redação, então acho que ele tá muito bem escrito. Que é Primeiras Impressões de Rin, que é um autor do. Que, desculpa, que é um mangá do mesmo autor de Beck.
Sim.
E depois eu também fiz um outro post sobre os plágios de Fairy Tail.
Só. Mas você continuou lendo esse mangá de Rin, do autor de Beck?
Não, mas eu vou pegar ele pra ler agora, entendeu? Por isso que eu até reciclei o post, porque eu pretendo depois fazer um review total dele, sabe?
Aham, uhum, entendi.
Ele já terminou esse mangá, terminou em 2006.
Esperança, né? A gente gosta de
2016, Beck. Na verdade, desculpa.
É que sim, é que aquele negócio, né? Será que ele não vai ficar na sombra do Beck?
Mas ela, cara, é interessante, se você ler o primeiro volume, ele parodia Bakuman de propósito. Tipo, de propósito. Claramente, tipo, o cara parodia Bakuman assim, pra zoar mesmo, tá ligado?
Uhum.
Pra mostrar que, tipo, Bakuman é uma história extremamente idealizada e que o mundo editorial não é assim, entendeu?
Maravilhoso.
E ao mesmo tempo, tipo, não é uma história sofrida do cara que, nossa, eu sou um autor que, nossa, eu só me fudi na minha vida, não sei o que, eu não consigo nada. Não é também assim, é uma história natural, assim. Mas ele fala que tipo, o mundo de Bakuman é extremamente idealizado. Vou te dar um exemplo. O Bakuman tem o Nizuma Eiji, que é aquele personagem que justifica ele ser um gênio do mangá com aquela atitude, aquelas atitudes bizarras dele.
De é o L do sabe? Death Note e mangaka.
É o retardado mental que é um gênio, sabe? Tem esse personagem no Rin, só que ele é um cara normalzão, tá ligado? Tipo, eu sou bom e tal, desenho bem e tal, minhas histórias são boas, faz bastante sucesso, sou prodígio e tal, mas eu sou um cara normal, como eu e você, entendeu?
Entendi.
Então, ele meio que parodia de propósito, assim, ele faz até, tipo, a primeira cena dos dois mangás é igual, o cara na escola e tal, sabe? Pensando no futuro dele e tal, e é bem bacana, é bacana.
Entendi, bacana, bacana mesmo. O das cópias descaradas de Fairy Tail... que mudou de nome.
Eu não
nome.
Gosto de ser tão agressivo assim.
Não, mas, sério, é cópia descarada, né, velho?
É, tem alguns que... É, o Shanks e o Gildart, sei lá, Gildart. É foda. E o Bartolomeu Kuma também, cara, pega pesado, mano.
Não, é, mas é... E o pior é que não é só com One Piece, né? É com vários, né, velho?
O que eu tentei falar no post, mas assim... É que o autor de... Muitas pessoas tentam justificar como se o Oda e o Mashima, eles tivessem, tipo, ficado, tipo, passado um tempo juntos, ou, tipo, sabe, eram, tipo, tinha aquela parada de que o Mashima era assistente do Oda. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Não. Até porque, tipo, o Mashima já era um mangaka de sucesso quando o Oda começou, entendeu?
Sim.
Então, cara, não faz o menor sentido isso. E, tipo, não tem nada de que dizem que eles são amigos, de que eles, tipo, têm traços parecidos porque eles saem, são do mesmo meio. Não tem nada disso. A única impressão que me passa é que é plágio, entendeu?
Mas eu vou até fortalecer isso que você tá falando, Faria. É, porque eu faço faculdade e tal, e tem um outro cara, a gente fez grupo junto com a vinheta, que eu até já tem no Catum link pra vinheta que eu fiz, né? É, do audiolog e tal. É, e no meu grupo tinha outro cara que também ilustra, que também desenha e tudo mais. A gente faz a mesma faculdade, a gente trabalhou junto e tal, a gente não poderia ter estilos mais diferentes um do outro, tá ligado?
É o que eu disse no post, tá ligado? Dois caras que saíram do mesmo meio, como o Odil Takei, são completamente diferentes.
E sabe o que é incrível? É tipo assim, eu e esse cara, Jean Felipe Bernardes, inclusive um salve, Jean é um cara muito legal, meu amigo. É, cara, a gente tem gostos parecidos, sabe? A gente busca referência, por exemplo, de visual e tal, tipo, dos mesmos lugares, tipo, Sérgio Leone, sabe? Filmes mais antigos, Poderoso Chefão, que seja, e, tipo, interesse em jogos, por exemplo, eu e ele adoramos Metal Gear. E a gente tem gostos parecidos, interesses nos mesmos artistas, por exemplo, sabe? Nós temos interesses em artes parecidos. E ainda assim, eu não poderia deixar de desenhar mais diferente do que ele, tá ligado? Tipo, não tem como. Cara, eu tenho aluno de desenho, certo? E o cara tá desenhando e o traço dele está saindo diferente do meu. E ele é meu aluno. Porque eu não ensino ele como desenhar igual a mim. Eu ensino ele como desenhar, entendeu? Não é porque o cara tá no mesmo meio, não é porque o cara é, tipo assim, tem um mestre específico que ele vai desenhar igual o mestre dele, tá ligado? Tipo, isso não tem nada a ver, isso é um argumento bobo só dos fãzoca de Fair Tail, né, mano?
Sim.
Então tu tá dizendo que a desculpinha que o irmão gêmeo do cara do Naruto fala é só desculpinha mesmo?
É só desculpinha mesmo.
Caralho, que filho da puta, achava que era por ele ser gêmeo, e gêmeo faz as coisas tudo igual.
Não, não, gêmeo não faz a coisa.
Por que é o cara gêmeo do Naruto? Isso que eu quero saber.
O irmão gêmeo do Naruto é... Do cara do Naruto é mangaká também, pô.
É o
irmão do Kishimoto. Ah, é verdade, não é o cara que fez Basilisk?
Não. Cara, Basilisk nem parece com o Naruto, né? Ele fez 666 Satan.
Ah, é verdade. Ah,
é verdade, é verdade. Mas é diferente, não é? É bem diferente ou é parecido?
Não, não, é parecido, lembra. Não, não é descarado assim. Na verdade,
mas
é descarado. Parece
é
pra caralho.
Não, mas 666 Satan, mesmo sendo parecido em algumas coisas, não tem nada a ver com o Naruto.
Não, eu tô falando da arte, acho bem parecido.
Não, é parecido. Não, mas.
Cara, esse bagulho de Basilisk eu fiquei na cabeça, mano, porque teve uma vez que. Um cara chegou e falou, você assiste Basilisk, é legal, é tipo Naruto. Aí, sei lá, associou agora.
Caralho. Mas eu não acho 666 Satan tão parecido assim com o Naruto, não, mano. Na arte, mesmo na arte.
Entendo, cara. Eu acho que lembra muito.
Não, as mulheres são bem diferentes, mano. Eu acho, mas, sei lá. É, posso estar errado, eu não li 666 Satan, só lembro das imagens, só.
Mas... Eu também não li não, cara, só conheço por cima de imagem mesmo.
É, fica aí no ar. Mano, falando de mangá, nossa, como eu esqueci de comentar isso, velho. Algum de vocês leu o One Shot de Bleach? Bruxinha Bleach?
Bruxinha Rabuda e...
Eu não sabia que tinha saído, que merda.
Cara, é muito ruim, velho. Mas, tipo assim, eu e o Valente, a gente começou a ler juntos. O Valente não queria nem terminar de ler, velho. É, tipo assim, cara, é ruim. Mas não é ruim, tipo assim, é ruim. É ruim, tipo, grotesco de ruim, velho. É ridículo, ridículo. É tipo assim, é uma pseudo-Londres que tem as minas lá. E aí, tipo,
Por que bagulho de magia é em Londres?
É,
eu não consigo entender isso.
Não sei. Cara, e aí... Tipo assim, do nada, as minas normal, aí tem um cara que quer porque quer pegar a mina lá e ver a calcinha dela, seja lá o que for. E aí o cara fica lá insistindo, e aí a mina, do nada, se teleporta pro mundo contrário de magia. E aí tem uma escola, óbvio, tem uma escola de magia e elas são, sei lá, com...
Tá muito parecido com o bagulho aí, que foi famoso, aliás.
Vamos
Harry, porra.
Entra por um telefone e entra na escola de magia... E sei lá o que, aí você olha e fala, putz, mas isso aqui tá meio... E aí elas têm uma missão, e a missão dela é derrotar o bicho, que o demônio de magia lá, que cresce do nada, vira dragão negro, e possui gente na rua, e obviamente que ele possui o cara que tá atrás da mina, que é uma pessoa normal, que é um norme aí. E aí o cara possui, aí elas matam, e aí elas terminam o one shot como: essa é a nossa função, nós matamos esses bichos. E aí você fica tipo: que porra? Mano, tipo, sério, a história é qualquer coisa, velho. É literalmente, ah, é umas bruxas, elas estão na escola lá, elas têm a função dela lá, e elas matam os bichos ali, possuem o cara lá. Chegou no final, não queria nem terminar de ler as páginas, das falas, porque era muito ruim, muito mal escrito, cara. Nossa, era triste, sério, é tipo, acho que é uma das piores coisas que eu li.
Esse é o final de Bleach mesmo. Eu tô vendo aqui, realmente parece.
Cara,
o final de Bleach foi assim ou pior.
Não, mal desenhado, não preciso falar, né? É, muito, tipo assim, muito mesmo. E, cara, se Boruto foi uma grata surpresa, isso aí conseguiu ser pior do que eu imaginava, cara.
Nossa, mano, esse negocinho de listradinho que elas estão usando tá muito feio, mano.
É.
Tá certo. Muito feio, velho.
O Ero Marx pode ler pra falar bem depois.
Sim, é exatamente
o que eu
vou fazer.
Mas, cara, a história é só uma cópia de um monte de coisa, sabe? Tudo junto, não faz o menor sentido. Ah, cara, eu falo com honestidade aqui, que é uma das piores coisas que eu li nos últimos anos, assim, tá ligado? Tipo, de qualidade, assim. É ruim em um nível que é difícil, tipo, acreditar, tá ligado? É, eu não consigo acreditar que alguém em sã consciência escreveu aquilo. Mas é isso, né? Todo mundo falou, ia lançar e tal, a gente comentou e tal. Eu prefiro esperar o outro spin-off de Bleach, que é o Seis Manos. Esse daí tem uma esperança, né?
Não, eu quero mais de Harry Potter e as bruxinhas rabudas.
Porra, e as bruxinhas rabudas, mano.
Mas é isso aí, mano. Quando eu vi, eu falei, é isso aí. Ah, MC Marra. Aliás, ele fez o do One Piece, né?
Sim, fez. MC Marra é foda pra caralho.
Mano, oh, esse clipe do One Piece é muito bom, mano.
Mano, ele tem uma tatuagem, mano.
Tem, ele tem, né, velho? Fanzaço de One Piece. Muito bom, cara. É maravilhoso, velho. É muito melhor ver isso do que ver esse one shot aí do autor de Bleach, mano.
Então fica a recomendação aí, né? Burn the Witch.
Burn the Witch, melhor one shot de todos. É muito bom.
O nome já é genericaço também, mano. Nossa senhora.
Pode ler aí esse famoso. Nossa, mano, a cidade chama Reverse London, mano. Como. Pá. Lê aí, Harry Potter e a Buchinha Rabuda. É. É maravilhoso. É maravilhoso, mano. É, tipo assim. É muito bom mesmo. Fica aí a recomendação. Então é isso. Acompanhe o que está sendo lançado no Cartoon. Muitas coisas. Desculpa por não ter lançado um audiolog. Deveria ter lançado, infelizmente, por uma pessoa que acabou não conseguindo lançar. É, mas semana que vem é garantido que ele sai. Lançou o podcast Erased, espero que vocês gostem. Ficou muito bom, eu escutei já duas vezes. Né, Fafali?
No Caldeirão.
No Caldeirão.
No Caldeirão.
Cara, muito bom. Erased, podcast ficou muito maneiro. A imagem inicial tá muito bonita, nem sei quem fez. Mas é isso. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até a próxima. E até mais.
Falou.
So strange.
Esse podcast é um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas, Fábio Faria e Gabriel Marques. Não esqueça de assinar o nosso feed. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.